Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que está já sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre. E muito bom dia para você que nos acompanha a partir da Rádio Brasil de Fato. Está no ar a Rede Lula Livre desta segunda-feira e eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba e trago as principais notícias a respeito da prisão política do ex-presidente Lula e também da vigília Lula Livre, montada aqui na capital do Paraná e que nesta segunda-feira, 7 de outubro de 2019, chegou a 548 dias de resistência contra essa prisão política que também dura o mesmo período, prisão política injusta do ex-presidente Lula. No programa de hoje você vai saber mais a respeito do depoimento do ex-diretor, ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, onde que defende o ex-presidente Lula e levanta suspeitas a respeito dos depoimentos do ex-ministro Antônio Palocci e do próprio pai, Jorge Odebrecht, onde que nesses depoimentos o pai e também o Antônio Palocci acusam o ex-presidente Lula de terem recebido vantagens indevidas em relação a contratos com a Petrobras. Melhor dizendo, Emílio Odebrecht. A gente confere também a entrevista do ex-presidente Lula para o canal RT Russia Today e também uma matéria especial a respeito dos dois aniversários que o ex-presidente Lula faz nesse mês de outubro. Então aumenta o volume, porque a Rede Lula Livre está só começando. E para a gente dar o pontapé inicial para começar essa semana aqui na Rede Lula Livre, vamos ouvir o bom dia dado pela militância que está na vigília Lula Livre, na resistência há mais de 540 dias.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
E para você participar aqui da Rede Lula Livre, basta enviar uma mensagem de áudio ou texto para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353, DDD 41 99713-1353. O empresário Marcelo Odebrecht fez duras críticas em depoimento na última sexta-feira à Justiça de Brasília às acusações apontadas contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. Em depoimento à 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, Marcelo Odebrecht afirmou ser extremamente injusto fazer qualquer espécie de acusação ou condenação de Lula sem que se esclareça as contradições. O empresário diz que nunca tratou de irregularidades com Lula, mas que apenas ouviu afirmações de seu pai, Emílio Alves Odebrecht, e de Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda no primeiro mandato de Lula e chefe da Casa Civil no primeiro ano do governo Dilma Rousseff. Que, segundo Marcelo Odebrecht, os depoimentos tanto de Emílio Odebrecht e de Antônio Palocci foram contraditórios. Abre aspas. A questão de Lula eu acho que tem de ser esclarecida por meu pai e Palocci, até porque hoje eu me sinto totalmente desconfortável porque eu vejo depoimentos tanto de Lula quanto de Palocci que estão cheios de contradições, fecha aspas, afirmou Marcelo Odebrecht. As afirmações foram feitas em um depoimento no processo em que Marcelo atua como corréu e testemunha por corrupção passiva em obras da empresa em Angola. Lula e os ex-ministros petistas Antônio Palocci e Paulo Bernardo são acusados de aceitar, segundo o Ministério Público Federal, pagamentos da Odebrecht para liberar 1 bilhão em empréstimos do BNDES. A ação é conduzida pelo juiz Valisney de Souza Oliveira. A defesa de Lula afirma que o ex-presidente jamais solicitou ou recebeu qualquer vantagem devida antes, durante ou após exercer o cargo de presidente da República. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região devolveu o direito de Lula de receber visitas religiosas. O ex-presidente poderá receber uma vez por mês representantes religiosos de sua escolha. Em janeiro desse ano, a juíza federal Carolina Lebus Moura retirou esse direito e proibiu Lula de receber visitas de líderes religiosos às segundas-feiras, mantendo apenas as visitas tradicionais às quintas. Nesta sexta-feira passada, para inaugurar a volta das visitas religiosas, esteve em Curitiba o padre Domênico Costella, representante católico da Congregação dos Xaverianos. Após a visita, o padre foi até a vigília Lula Livre para dar um recado de Lula. Vamos acompanhar um trecho da fala do religioso.
Não vou barganhar a minha dignidade com subterfúgios jurídicos. Ou saio livre completamente, mas não fico barganhando a minha... Queriam dar para ele a progressão de pena. Diz, eu não aceito isso. Porque ou me mostra onde eu errei nos processos que foram feitos contra mim, se me mostrar que eu estou culpado, mas eu me considero inocente. Eu falei no fim, Lula, que devo te ver livre, finalmente.
Hoje é dia 7 de outubro e ontem se comemorou o aniversário do ex-presidente Lula. Só que existe uma coisa muito curiosa, o ex-presidente Lula comemora o seu aniversário no dia 6 e no dia 27 de outubro. Mas sempre tem essa dúvida em relação à própria militância, afinal, qual é o dia de aniversário do ex-presidente Lula? Essa dúvida que de tempos em tempos paira no ar, ocorre porque a data de certidão do ex-presidente está com a data deste último domingo, 6 de outubro. Contudo, o dia em que realmente Lula veio ao mundo foi no dia 27 de outubro de 1945. O pessoal do Comitê Lula Livre fez uma reportagem especial e falou com o Frei Chico, irmão do ex-presidente, que tirou essa dúvida. Vamos ouvir.
Diga lá, minha filha.
Você sabe por que Lula tem duas datas de aniversário?
Havia muita dificuldade no Nordeste para se trazer esse nascimento. As pessoas que nasciam na roça, dificilmente a cidade tirar registro. Eu nascia de uma maneira ainda com parteira e tal. E quando muito, quando ia batizar, tirava um tal de batistério. Lá registrava na igreja. Quando nós viemos para São Paulo, eu acho que o do meu irmão que tinha registro, talvez fosse o Vavá, o Jaime. A minha mãe mesmo não tinha registro. Ela foi tirar lá em Garanhuns para viajar para cá.
Então, Lula e parte dos irmãos chegaram sem documentos a Vicente de Carvalho, no litoral sul paulista, onde a família se instalou inicialmente.
Em um certo momento, minha mãe teve que ir no cartório tirar o registro dos filhos. Mas chegando lá, na confusão de tirar o título, de tirar o registro, a moça do cartório chamava Ruth, uma senhora, ela acabou inclusive trocando o nome da minha irmã. A Ruth era para se chamar Sebastiana. E ela achou o nome feio e propôs a minha mãe para trocar o nome, se não podia colocar o nome dela, tá? E trocou. Então você imagina a cabeça da minha mãe, a confusão que ficou. Aí o Lula nasceu numa data e o registro nasceu noutra data. Não vi ele nascer, não lembro dele ter nascido, a data e tal. Mas pelo que fala o pessoal e ele fala, foi dia 27 de outubro. E ele festeja 27 de outubro, uma data que ele nasceu.
O ex-presidente nasceu em Caetés, então distrito de Garanhuns, sertão pernambucano, em 27 de outubro de 1945. E a data que consta no registro é de 6 de outubro.
O aniversário de Lula será comemorado nas duas datas, com atos e manifestações em todo o país. Fique de olho no calendário de atividades no nosso site lulalivre.org.br.
Dúvida tirada, agora vamos falar da última entrevista que o ex-presidente Lula concedeu ao canal russo Russia Today, em que falou sobre os últimos acontecimentos, sobre sua situação e sobre o cenário político internacional. O primeiro assunto abordado na entrevista foi a recente polêmica em torno de sua progressão de pena, quando 15 procuradores da Lava Jato enviaram à justiça no final do mês passado um pedido para que Lula cumprisse o regime semiaberto a partir daquele momento. Durante a entrevista, Lula também citou o recém-lançado livro do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Vamos acompanhar, então, um trecho desta entrevista de Lula ao canal russo Russian Today.
Olha, eu não recuso a minha liberdade. Eu citei uma coisa que eu quero na vida, é ir para minha casa, viver com meus filhos, viver com a minha família. Sabe? Eu não gosto de ficar aqui. O que eu não posso aceitar é a tese de que eu estou assistindo uma progressão, porque eu cometi um crime e já cumpri um sexto da pena. Eu quero sair daqui com a minha inocência 100% comprovada. Eu quero que aqueles que mentiram ao povo brasileiro, sabe, se submetam ao julgamento do povo brasileiro como eu estou me submetendo. Eu não estou desafiando a justiça. Eu estou desafiando um juiz que mentiu no meu julgamento, que foi o Moro, um procurador que mentiu na acusação e os que contaram mentira no inquérito. Por isso que eu estou reivindicando sair daqui com a minha inocência. Eu entrei aqui de cabeça erguida, eu poderia não estar aqui, eu poderia ter ido para outro país, não fui. E eu quero sair daqui de cabeça erguida. A minha atitude de não aceitar a progressão é uma atitude defendida porque eu tenho o direito de dizer que eu não quero progressão. A hora que eu aceitar a progressão, eu estou aceitando a ideia que eu cometi um crime. E por isso eu estou sendo beneficiado. Não, eu não quero isso, não. Eu não cometi crime nenhum, que meu crime foi quem me condenou. E eu estou na expectativa que se faça justiça nesse país. Por isso nós estamos recorrendo a todas as instâncias necessárias para que seja lido o inquérito, para que seja analisada as acusações e a defesa, para que eu saia daqui livre como um passarinho. Eu não sei se a juíza pode forçar a cumprir. Eu não sou advogado, sabe? Eu não sou advogado. A única coisa que eu sei é o seguinte, eu estou brigando pela minha inocência. Eu fui vítima de um julgamento político. Se você, que é um companheiro que mora na Argentina, seria importante que lesse esse livro aqui, que você vai perceber que o que nós estamos falando está escrito aqui. E nós falávamos isso muito antes do livro. Nós falávamos com esse cidadão aqui, era procurador-geral da República, todo poderoso e todo mentiroso. A gente já dizia isso na época. Mas a imprensa quase que transforma ele em Deus. E agora que ele publicou o livro, estão querendo até caçar o livro. Mas você leia na página 182, onde ele diz o objeto de desejo chamado Lula. Eu já disse isso em outras entrevistas, que eu era uma espécie de Copa do Mundo para Lava Jato. Eles queriam me conquistar, porque era uma obsessão me trazer para Curitiba, mesmo que eu não devesse ter sido julgado, porque não tem processo para me julgar, porque não tem denúncia verídica, o que tem é uma quantidade de mentira, por interesses políticos. Deram o golpe na Dilma, depois do golpe o Lula não podia voltar para ser presidente, era preciso criar uma confusão com Lula. Como eles não achavam que poderia reeditar o que foi feito no século XIX com quem se revoltava nesse país, enforcar, decapitar, esquartejar, ou seja, eles resolveram então utilizar, sabe, o poder judiciário para me transformar no que eles estão me transformando. E eu resolvi brigar, porque honra e caráter a gente não encontra em supermercado. A gente nasce com ela e a gente conquista no berço. E eu, graças a Deus, quero me defender, porque quem é culpado nesse país é quem me condenou. E eu quero provar isso.
E a Rede Lula Livre desta segunda-feira vai ficando por aqui. E antes da gente se despedir, a gente sempre avisa para você que tem interesse em retransmitir a Rede Lula Livre. Mande mensagem para o WhatsApp, DDD 41 99713 1353. Se junte às mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil que retransmitem a Rede Lula Livre.
Tem um que faz amor e tem o outro que mata.
Eu sou Gabriel Carriconde e esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede ao som de Elza Soares, no som Dois Brasis, na música Dois Brasis, desejando um feliz aniversário para o ex-presidente Lula e tomo a liberdade de desejar um feliz aniversário para o meu filho Oliver, que hoje completou um ano. Até amanhã, Lula Livre!
Tem o Brasil que soca, outro que apanha, um Brasil que saca, outro que chuta.
Termina agora a Rede Lula Livre, ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com o apoio da Frente Brasil Popular.